Nós temos ainda o senador Blairo Maggi para fazer a sua intervenção. E, por último, vou fazer as perguntas que os internautas fizeram para o ministro e que precisam ser respondidas e analisadas. Com a palavra, o senador Blairo Maggi.
Muito obrigado, presidente Assir Gurgaz. Cumprimento os colegas senadores, também o ministro Patrus Ananias. Cumprimentar pelo vosso trabalho. E eu não acompanhei a sua explanação, mas eu tenho uma pergunta e uma preocupação a colocar, não sei se foi levantado aqui durante as colocações dos senadores. O governo tem um programa, um programa de biodiesel, né, que, ao ser implantado ainda no governo do presidente Lula, esse programa de biodiesel, ele era para se fazer a partir de mamona e o pinhão manso e outras coisas, mas, infelizmente, essas culturas não estão implantadas e elas não conseguiram dar a resposta nem agronomicamente, nem economicamente, para que pudesse levar adiante a intenção do governo, que era de fazer com que a agricultura familiar fosse a grande fornecedora de matérias-primas para esse programa biodiesel. Mas o programa é um programa importante e que, na falta dessas matérias-primas, acabou se utilizando o óleo de soja degomado e que, diga-se passagem, esse programa dá sustentação aos preços da soja no Brasil. Quer dizer, é um programa muito importante porque nós temos um excesso de óleo no mundo e esse excesso derruba os preços do óleo e, consequentemente, tira a liquidez dos produtores. Então, o programa de biodiesel, ele é um programa muito importante para o setor do agronegócio brasileiro. Mas, como não se conseguiu fazer isso com essas culturas, existe uma determinação no programa de que, para ter o selo social e ter reduções de impostos, no caso, as empresas, quer sejam médias, pequenas, grandes, que são as transformadoras do óleo vegetal em biodiesel, elas têm que ter o selo social, que se chama, uma parceria com a agricultura familiar. E aí é que entram, então, os assentamentos, entram as pequenas propriedades que recebem dessas indústrias de biodiesel, recebem assistência técnica e recebem um preço diferenciado e que tem dado a manutenção de centenas de pequenas propriedades, não só em Mato Grosso Sul, que tem em Mato Grosso, mas no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. Onde tem indústria de biodiesel, tem esse programa do selo social e as empresas vão e fazem, então, assistência técnica e pagam um preço diferenciado para esse produtor, melhor do que eu recebo da minha soja vendendo para o mercado interno. Então, é um programa de uma abrangência social muito grande, social e econômica, né? Como eu disse, mantém os preços do óleo e consegue fazer com que na pequena propriedade haja uma renda maior do que se ele tivesse puramente no mercado, de frente a frente com os demais. Muito bem. Então, não há o que reclamar, não há reparo a fazer na questão do programa. E aqui não é nenhuma pergunta, ministro, é mais para que a gente possa olhar o que tem acontecido no estado do Mato Grosso e aconteceu há pouco tempo atrás, agora uma operação da Polícia Federal, num dos assentamentos em Itaiangá, Ipiranga, nessa região, porque os assentamentos no Brasil, nessas regiões, eles não foram ainda emancipados, né? Então, nem sempre, e eu concordo que a lei diz que quem deve estar na propriedade é quem recebeu a propriedade, mas nem sempre acontece assim. Com o passar dos anos, 10 anos, 15 anos, houve troca de proprietários, sim. O fato é que houve a troca. Então, essas empresas fornecedoras dessa tecnologia e que compram a soja de preço diferenciado, elas precisam financiar os produtores rurais que lá estão. E essa ação da Polícia Federal, se ele olhar pura e friamente a lei, eles têm até razão, porque, na realidade, quem é o produtor não é o que deveria estar lá no lote, não é verdade? Então, está financiando uma coisa que, entre aspas, não parece muito legal. Mas a intenção do programa é essa, é transferir tecnologia, transferir recursos e que a renda seja colocada. Então, a preocupação nós deveríamos ter uma preocupação maior com esses assentamentos, de efetivamente emancipá-los, né? Eu sei que é uma coisa bastante complicada, tem INCRA no meio, tem uma série de coisas, mas tentar resolver esse problema para eliminar essa barreira que tem, que caso contrário a gente não consiga fazer isso, as empresas, para não correrem risco de processos pelo Ministério Público Federal ou até ações da Polícia Federal, a mando da Justiça, obviamente, elas retirem esses apoios e esses assentamentos, principalmente na região de Mato Grosso, que eu falei aí de Ipiranga, Itanhangá, Tapurá, Lucas do Rio Verde, que são assentamentos muito antigos, e que preciso, então, resolver a situação para que esse grande programa, como já fiz aqui o elogio, quero voltar a ressaltar a importância desse programa, mas está faltando uma perna, e essa perna pode ser quebrada por falta de ação política, né? De nós podermos resolver esses problemas. Inclusive, o prefeito de Lucas do Rio Verde, ex-prefeito, Marino Franz, que tem uma indústria de biodiesel, ele acabou sendo envolvido nessa operação policial. E a região inteira sabe da boa intenção do ex-prefeito, do Marino, que ele financia esses produtores, mas, como disse, legalmente e dentro da lei não está muito correto. Então, eu gostaria de apelar e de deixar o ministro para que, se a gente pudesse fazer uma frente para resolver isso, inclusive políticos, deputados que tentaram ajudar nessa regulamentação, nesse cuidado com as propriedades, acabaram sendo arrolados como incentivadores também de invasão, de forçar o pequeno produtor a sair do campo. Enfim, a gente sabe que tem muitas histórias nesse meio. Então, para evitar isso, se nós pudéssemos ajudar a regulamentar, a resolver esses problemas, como disse, um programa socialmente justo, economicamente importante, tem tudo para continuar dando certo. Agora precisamos arrumar essa perna para que esses produtores não percam na cena do móvel a oportunidade de poderem continuar produzindo e recebendo, diria assim, é um subsídio, realmente é um subsídio da indústria de óleos vegetais para o pequeno produtor em função do selo social que o governo exige isso. Muito obrigado, ministro.
Muito obrigado, senador. Mais com a palavra, o senador Donizete Nogueira.
Bom, primeiro, ministro, justificar a minha ausência temporária aqui, que eu tinha que participar de uma reunião da Frente Parlamentar do Biodiesel, que eu sou secretário-geral lá, então tive que ir lá, que era hoje o dia da posse. Segundo, de tudo que se falou aqui, e pegando por onde falou o senador Braulio Mais, a questão da assistência técnica, eu imagino que o senhor tenha tratado aqui. Do meu ponto de vista, é o principal gargalo da agricultura familiar, né? Se o senhor já falou, eu não precisa delongar sobre isso, mas a assistência técnica hoje é o principal gargalo da agricultura familiar. Mas agradecer a presença do senhor aqui, que certamente trouxe para essa comissão informações que são muito relevantes.
Bem, ministro, nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas pela internet. Eu passo a ler e também passarei para que o senhor possa responder. O Tiago Souto Bezerra, do Rio Grande do Norte, diz o seguinte: ministro, o Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR, está com valores defasados, pois define hoje R$ 28.500 para cada unidade habitacional. A Caixa Econômica não aprova mais projetos, pois a inflação tornou esse valor impraticável. Há articulação para aumentar esse valor? Esta é uma pergunta. A Edi, Natividade, do Mato Grosso.
Edi?
Edi. Ela diz o seguinte: eu me preocupo, pois as pessoas do assentamento comercializam os lotes e, com isso, os moradores têm dificuldade em fazer associações para implantar melhorias para o assentamento. Gostaria que fosse feita uma investigação criteriosa com urgência nos assentamentos. Também o Newton Costa de Moura, do Rio Grande do Norte, pergunto: quando irão ser titulados os assentamentos que se encontram há mais de 10 anos inscritos na reforma agrária? A Maria de Fátima Anselmo de São Paulo, diz o seguinte: estou acompanhando a audiência pública para conhecer as diretrizes e os programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Acredito que a falta de interesse e competência interfere no desenvolvimento do país. A Ana Flávia Schmidt Baranski, não tem aqui a sua localidade, diz o seguinte: os pequenos agricultores devem ser justiçados pela União e terem a oportunidade de trabalhar com qualidade. E as commodities de alta qualidade também devem ser vendidas para o nosso comércio interno, pois o brasileiro só tem comido sobras de comida. Essa é a colocação também da Ana Flávia Schmidt. Essas são as perguntas dos nossos internautas que participam, senhor ministro, através da interatividade do Senado. Então, passo a Vossa Excelência para responder os nossos internautas.
Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a presença e a intervenção do senador, do senador Blairo Maggi. Dizer que eu gostaria até depois, senador, nós aprofundarmos essa reflexão sobre a questão do biodiesel, que é uma coisa que eu venho acompanhando desde o período anterior do governo do presidente Lula, quando nós estávamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e essa questão se colocou, né, nós temos hoje alguns desafios, né, o que nós devemos nos colocar. É fundamental a produção de alimentos no Brasil, a produção das commodities para o consumo interno e para a exportação, né? Agora, por outro lado, eu considero, isso tem a ver com a última pergunta que foi feita aqui da Ana Flávia, eu considero fundamental nós consolidarmos essa conquista que nós tivemos, consolidarmos e avançarmos, no sentido de superarmos definitivamente no Brasil a fome, a desnutrição e garantirmos a segurança alimentar e nutricional de toda a população brasileira. Aí nós precisamos também produzir alimentos para o consumo interno, né? Arroz, feijão, mandioca, a partir da mandioca, farinha, milho para produção também de carnes, né? Ração, etc. Então, eu vejo esse desafio também de nós conciliarmos isso. Porque há um desafio, há um risco, não sei se Vossa Excelência concorda comigo, mas ele vem também, é uma própria experiência também de estar sempre ligado à atividade rural, da produção, digamos assim, mais rentável no momento, do ponto de vista do preço de commodities, etc., mobilizar também a produção da agricultura familiar, né? Ou mesmo assim, por exemplo, eu conheço algumas realidades, no Triângulo Mineiro, agricultores familiares começam a produzir, para plantar cana, para atender a demanda das usinas, quando o preço do açúcar, do álcool, etc., do etanol, está mais alto. Então, é como garantir também uma certa estabilidade para que quem produz, digamos assim, a cesta básica, né, da alimentação do nosso povo possa continuar produzindo nesse sentido. E essas questões legais, que o senhor menciona também, vamos trabalhar com atenção, né? Não há nenhuma dúvida que nós queremos a emancipação dos assentamentos. Mas é um processo. Nós vimos aqui mais cedo hoje a diferença aqui regional do país, né? O que é um assentamento próximo de uma cidade desenvolvida, o que é um assentamento em terras efetivamente produtivas, né? Assim, perto de importantes mercados consumidores, o que é uma agricultura familiar mais distante, né? No semiárido do nosso Nordeste, ou na região da Amazônia, etc. E tem essa questão também, que foi mencionada por um internauta também, que é essa questão da troca, a venda dos terrenos. Esse é um assunto que tem que ser discutido também, né? Assim, porque ontem mesmo eu tive uma reunião longa com o pessoal do Mato Grosso, onde me disseram que os assentamentos estão sendo, as pessoas estão vendendo e está surgindo novamente propriedades mais concentradas, onde eram propriedades familiares, etc. Mas o senhor quer fazer alguma...
Sim, ministro, se me permitir. A Vossa Excelência tem toda a razão na questão da produção de alimentos versus produção de combustíveis ou biocombustíveis, né? É claro que aonde você está produzindo alimento, sei lá, mandioca, alface, coisa, não se deve trocar isso para fazer biocombustível. Porém, como o senhor mesmo falou, tem assentamentos perto de cidades, tem assentamentos mais próximos de áreas que são extremamente férteis. quando eu me refiro a esses campos, eles estão exatamente lá no meio do Centro-Oeste, né, que fazer alface, fazer morango, fazer beterraba ou fazer qualquer coisa não vai vender.
É.
Ele não, esse sitiante, esse produtor rural, esse agricultor não sobrevive. Então, ele tem que buscar o que o mercado consegue dar a ele. Então, é nesse aspecto que acho importante que seja colocado. Também, nós temos uma discussão, não é bem a sua área, mas já que estamos discutindo, por exemplo, questão de até fazer etanol de milho, né? Também há preocupação, vamos tirar alimento para fazer etanol. Porém, o milho no Centro-Oeste, se não fizer etanol, não tem o que fazer. Não, haja bico de frango e focinho de porco para comer todo o milho que se faz, lá 20, 30 milhões de toneladas ali em Mato Grosso. Então, tem que buscar alternativas. Agora, claro, eu já falei outro dia aqui, não é crível, não é possível, ninguém deve admitir que eu vou fazer combustível em detrimento da comida.
Claro,
mas se eu tenho comida suficiente, eu posso usar as terras para fazer biocombustível. É nessa direção que nós conversamos e acho que nós fechamos o nosso pensamento na mesma linha que V. Exª está colocando.
Não, sem dúvida. E nós temos a coisa fantástica, é o Brasil, né? Esse território brasileiro, quer dizer, nós podemos produzir alimento em quantidade, podemos produzir biodiesel, quer dizer, e trabalhando as diversidades regionais, as potencialidades, as características das diferentes regiões do Brasil, aí nós estamos de acordo. O país realmente comporta essa diversidade. Né? Assim, eu agradeço, senador, a sua presença. E agora, respondendo aqui rapidamente, senador Assis, aos nossos internautas, o Diogo Souto Bezerra, com relação ao Minha Casa, Minha Vida Rural, nós estamos trabalhando na perspectiva de aumentar o valor, sim, e tornar viável e ampliar o programa Minha Casa Minha Vida Rural. Aqui é claro que nós trabalhamos também com a diversidade, né? A possibilidade, por exemplo, da autoconstrução, né? a possibilidade não só da construção, como também da reforma e a melhoria de moradias já existentes, trabalhar também uma coisa muito bonita que tem no Brasil.
Tiago.
Desculpa, Tiago. Tiago Souto Bezerra. Uma coisa bonita que nós temos no Brasil também, tanto na área rural como na periferia das grandes cidades, regiões metropolitanas, que é o mutirão, a forma compartilhada, né, das pessoas de construírem casas, melhorar os seus espaços de habitação e de convivência. Né? A outra questão colocada pelo Edi, Natividade, não sei, pela Edi, né, os assentos comercializados, a comercialização dos lotes nos assentos, foi um assunto que nós tratamos já aqui. Nós temos que buscar um equilíbrio nisso. De um lado, quando a gente promove os assentamentos, promove a reforma agrária, né, a gente garante à pessoa o acesso à propriedade da terra. Agora, por outro lado também, a pessoa que passa a ter a sua terra e logo vende, há uma coisa um pouco errada nesse aspecto, né? Talvez estabelecer um prazo de carência para a pessoa, sabe assim, trabalhar também outras dimensões da propriedade, porque entre a propriedade pública e a propriedade privada, existem hoje novas formas, né? A propriedade familiar, né? A propriedade comunitária, então talvez estabelecer certos limites, né? Porque muitas vezes a pessoa vende o seu lote em detrimento do interesse da família, né? da esposa, dos filhos, etc. Eu penso que nós devemos pensar, construir formas democráticas, corretas, mas de garantir que as pessoas permaneçam efetivamente na terra. Ei, senadora, que bom você estar aqui presente, muito obrigado. Nós estamos trabalhando também, respondendo a questão do Newton, nós estamos trabalhando com prioridade, uma ação integrada do Ministério com o INCRA, a titulação dos assentamentos. Nem sempre é uma coisa fácil. Esse é um assunto que eu não tratei aqui hoje, dada a exiguidade do tempo e também outras questões que afloraram. Mas nós estamos trabalhando, aqui o nosso secretário Sérgio, da Cerfal, nós estamos trabalhando a questão da regularização fundiária no Brasil. O INCRA, inclusive, agora está trabalhando intensamente conosco nessa área também. Não é um assunto fácil, não. A questão da terra no Brasil é um assunto delicado desde as capitanias hereditárias. Então, a questão da titulação, da posse da terra, pessoas que têm posse há muitos anos, mas que não regularizaram a situação, né? Outros que são proprietários e que se tornaram proprietários por formas, muitas vezes, não muito corretas, né? Se apropriando de terras outras, de terceiros, ou terras devolutas de propriedade do Estado. Então, o acerto da questão, sobretudo na região da Amazônia, em algumas regiões do Brasil, a questão de definir exatamente, fazer o rastreamento histórico da propriedade das terras é um desafio que nós estamos enfrentando. Aqui eu tenho que prestar homenagem aqui à nossa querida senadora Fátima, né? Amiga também, querida. A Maria de Fátima enfatizou um ponto que, né, relacionado com o interesse e as competências, as diretrizes do Ministério. É claro que nós trabalhamos em várias frentes, né, mas eu disse aqui, quero reiterar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, em sintonia com o INCRA, né, com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, nós trabalhamos hoje com duas linhas estratégicas que mobilizam as nossas energias, que é assentar em condições dignas os acampados e transformar todos os espaços da agricultura familiar, aí incluindo os assentamentos, mas nós temos agricultores familiares que não estão em assentamentos, em espaços decentes, produtivos e, ao mesmo tempo, espaços de vida que criem condições para que as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas famílias permaneçam no campo. Para isso, nós estamos fazendo um levantamento, né, com dados de todos os acampamentos, dos assentamentos e de todos os espaços da agricultura familiar no Brasil. E, por último, antes de passar aqui para a nossa senadora Fátima Bezerra, eu quero fazer um comentário com relação à intervenção da Ana Flávia. É claro que a agricultura familiar deve, precisa e será, está sendo e será cada vez mais apoiada no Brasil. É o motivo do nosso encontro aqui, da nossa conversa, o reconhecimento da importância da agricultura familiar como geração de trabalho, emprego, renda, na produção de alimentos saudáveis para compor a mesa, né, da população brasileira, das famílias e das comunidades brasileiras. Nós trabalhamos nessa perspectiva da segurança alimentar, mas eu tenho uma ressalva à intervenção da Ana Flávia, senador Donizete, quando ela fala das sobras de comida. O Brasil teve avanços notáveis nos últimos anos. Eu penso que é uma conquista histórica, civilizatória, quando a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, retirou o Brasil do mapa da fome. Nós estamos vencendo uma luta secular contra a fome, a desnutrição, a pobreza, a miséria extrema. E isso é uma conquista, não apenas governamental, do governo federal, também com adesão de muitos governos estaduais, municipais, da sociedade, mas é uma conquista do povo brasileiro. E nós precisamos avançar nesse sentido. Então, eu discordaria com muito respeito, com muito carinho da Ana Flávia, quando ela fala das sobras de comida. Eu acho que houve um avanço notável e que nós precisamos manter, consolidar e ampliar, nesse sentido de garantir sempre uma mesa cada vez mais farta e saudável para toda a população do nosso país. Muito obrigado.
Bom, ministro,